Estamos conectados. Jonathan, você. Tá, eu não tô sabendo quem é você não, mas obrigado por estar conectado aí comigo. Essa é a programação Madrugada com Deus. Então, essa hora é a hora que aqui nós nos conectamos, aqui nós nos encontramos. E nesse momento eu estou conectado com meus amados ouvintes que estão ali na Alemanha, estão nos Estados Unidos, estão na Finlândia, também aqui no Brasil. Obrigado por estarem conectados comigo mais uma vez aqui. Gratidão, amém? Vamos ganhar tempo aqui com a palavra do Senhor, amém? Eu quero trazer para a nossa meditação um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 23. Eu quero meditar com vocês nesse texto que Deus colocou no meu coração. Amém? Que diz assim: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus, aleluias. Amados, que palavra, né? Ah, como sempre, quando a gente abre a Bíblia, a gente vai meditar na Bíblia, na palavra de Deus, a gente sempre vai se deparar com uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda do Senhor para nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Pois é, amados. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta madrugada. Amém? Então ele começa dizendo para nós assim: olha, pois é necessário, amados, isso é uma necessidade que nós temos. Amém? Nós estávamos no estado, nos convertemos, tivemos a oportunidade de viver um outro estado, um outro estilo de vida. Amém? Aqui ele fala: pois é necessário que aquilo que é corruptível. O que é corruptível? Amados, nós somos corruptíveis, Deus não. Deus não se corrompe, mas nós nos corrompemos. Se nós não vigiarmos, podemos nos corromper fácil, fácil. Por isso a Bíblia está sempre nos alertando a ficar na torre de vigia, a ter atenção, a observar, a ver as coisas e estar atento, amados. Nós precisamos disso na nossa vida. Amém? Então, por quê? Porque qualquer coisinha se torna fácil para nos corromper. Qualquer coisinha. Então, se você se encontra com essa condição de se corromper com facilidade, então mais ainda que você tem que se encher de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, da Trindade, para que você possa selar sua salvação por suas decisões, por suas determinações, por suas escolhas. Amém? Então ele fala assim: olha, pois é necessário que aquilo que é corruptível se reviste de incorruptibilidade. Quando ele fala que se reviste de incorruptibilidade, ele está falando de quem? De Deus. Eu preciso estar revestido de Deus o tempo todo, amados. Desde que eu me converti aos meus 23 anos até aqui, e para finalizar minha vida aqui na terra, voltando para casa, que é minha eternidade com Deus, essa incorruptibilidade, essa pessoa incorruptível que é Deus, precisa estar em mim, me revestindo, me cobrindo, me guardando, assim como você também. É uma necessidade que nós temos, amados, por se nós não nos revestirmos dessa incorruptibilidade, por aquilo que nós devemos meditar na Sagrada Escritura, aprender da Sagrada Escritura, praticar a Sagrada Escritura para que essa incorruptibilidade esteja em nós, então essa vida cristã será falha, farsa e falsa. E não vai ter céu de Deus, vai ter céu da boca da onça, mas de Deus não. Amados, Eu sempre tenho falado aos meus, quando tenho oportunidade, da minha casa, porque é algo que vem me incomodando nesses últimos tempos. Não se vai para o céu fácil, fácil, não, amados. Foi fácil para Jesus ir na cruz? Então isso mostra para nós que para irmos para o céu não será fácil. O começo é fé em Cristo Jesus, que nasceu, morreu, ressuscitou, vivo, está à direita do Pai e intercede por nós. Esse é o primeiro passo. Isso nós precisamos ter por convicção. Temos que ter essa fé, temos que acreditar nisso. Ah, mas como? Eu não tive lá, eu não sei se isso é verdade. A Bíblia é um livro escrito pelo homem e tal. Como é que fica isso e tal e tal? Ou seja, você pode até tentar arrumar aí um tanto de motivos para você não crer na Bíblia, para você não meditar na Bíblia, para você não ter a Bíblia como verdade. Mas não importa. Eu creio nela, eu a tenho como verdade para a minha vida, eu sei o poder dela, eu vivo essa palavra e no que eu vivo eu tenho sido próspero, abençoado por Deus, principalmente por sua presença. Deus é incorruptível, Deus é imutável, Deus é imortal. Nós temos a necessidade de estarmos revestidos dessa imortalidade, dessa incorruptibilidade. Amém? Dessa imutabilidade, porque Deus não muda, Ele é imutável. Amados, ele fala assim: pois é necessário que aquilo que é incorruptível, eu sou fácil de corromper se eu não ficar na torre de vigia, assim como você. Todas as coisas que estão aí fora, como diz a própria palavra, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei enredar por nenhuma delas, ou seja, me escravizar por nenhuma delas. É a minha escolha. Eu sou proibido de beber? Não, eu só não quero beber. Primeiro porque eu não gosto. Eu sou proibido de fumar? Não. Por que que eu não fumo? Porque eu detesto o cigarro, o cheiro, o cigarro em si, tudo que o compõe, tudo que faz parte de cigarro, eu detesto. Eu sou proibido de usar droga? Não. Por que que eu não uso? Porque eu detesto droga. Droga mata mais rápido, leva a pessoa a morrer mais rápido, precipita a morte das pessoas, como a própria Bíblia fala, que tem pessoas que antecipam sua morte. A droga é um instrumento para isso, a bebida é um instrumento para isso. Então eu escolho não beber, não fumar, não drogar. Eu tenho liberdade para ter uma vida sexual a qualquer hora com ter várias mulheres? Eu tenho liberdade para isso, mas eu não quero. Por quê? Primeiro porque eu sei que isso é prostituição. Isso não agrada a Deus. Tem vários danos que podem ser causados a mim, uma doença. E eu morrer por essas doenças são transmissíveis. Mas acima de tudo, não é só o que é o plano físico, mas aquilo que é o plano espiritual, do que entristece a Deus. Então eu escolho me revestir de incorruptibilidade, daquilo que tenta me corromper, ou tenta corromper o que eu escolho viver, a santidade de Deus. É, amados, essa é a verdade, essa é a realidade. Eu escolho não me permitir ser corrupto, corruptível. Eu escolho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Consegue entender? Tem pessoas que mentem, que gostam da mentira. Acha mais fácil mentir. Eu não aceito mentira, porque o pai da mentira é o diabo. A mentira corrompe, corrompe. A bebida corrompe, corrompe. A droga corrompe, corrompe. O sexo, que é a prostituição ou o adultério, corrompe, corrompe. Isso te torna corrompido. E na imortalidade te leva à morte eterna para o inferno. Fato. Então há uma necessidade de nós sermos revestidos daquilo que é incorruptível, daquilo que é imortal. Amém? Olha só o que ele diz para mim e para você. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e que é mortal se de imortalidade, Então se cumprirá a palavra que está escrito. Olha só. Quando nós formos revestidos, como aqui a palavra nos direciona, nos mostra que temos a necessidade. Então, quando a palavra se cumprir, olha o que ele fala. Então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Amados, quando o que é corruptível, o que é mortal, deixar de existir em nós, o céu se abrirá sobre nós. Então, a hora que eu paro assim, eu fico pensando, amados. Vale a pena abrir mão das coisas que são corruptíveis e mortais aqui dessa terra? E quando nós tomamos posição em escolher atitudes, em viver essa essência de revestimento aqui, amados, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Você consegue entender isso? Quando nós decidimos nos revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, amados, o reino de Deus vem sobre nós. A glória de Deus vem sobre nós. É onde nós conseguimos ser diferentes nessa terra, como está lá em Malaquias 3,18. Você está conseguindo caminhar comigo no que Deus está trazendo ao meu coração? Essa semana mesmo que passou, eu estava conversando com minha mãe, que a gente conversa muito, né, amados? Eu estava falando com ela, tem dia assim que vem uma angústia no meu coração. Porque eu não consigo pensar, por exemplo, quando eu vejo que durante o dia eu não tive uma experiência com o Senhor, eu não vivenciei uma experiência com o Senhor, amados, e aí eu me volto para o dia ali vendo que está passando e nada, não tem uma experiência, não tem algo novo, como diz lá em Romanos, aquilo vai me dando uma angústia. Você sabe por quê, amados? Eu sei que Deus habita em mim pelo seu Santo Espírito, que nos foi dado por Jesus Cristo, eu sei disso. Mas eu não consigo pensar em que ele fique quietinho, sem falar nada, sem fazer nada, sem mover em nada, sem agir em nada. Ou seja, me dando a oportunidade da novidade de vida espiritual, porque isso é o reino, isso é a imortalidade, é o incorruptível sendo, tendo ali a revelação à minha pessoa, me revestindo dessa pessoa de Deus. Cada um vive a sua vida cristã como acredita e acha que está bem diante de Deus, entendeu? Eu não quero ser aquela pessoa conformada com as coisas, com a mesmice, com a rotina. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não nasci para isso. Eu sinto falta, sabe, de vivenciar o reino o tempo todo, de falar do reino o tempo todo. Eu sonho com viagens missionárias, amados. Sabe por quê? Porque o dia que eu faço uma viagem, o dia que tem uma viagem missionária, que eu vou, a partir do momento que eu saio da porta da minha casa, quer dizer, eu já começo a viver missões antes, né? Minha vida é missões o tempo todo. Mas eu falo assim, a respeito de uma viagem, eu saio da porta da minha casa para missões, eu vivencio missões o tempo todo. Eu falo do amor de Cristo, eu converso, eu conheço pessoas, eu prego para as pessoas. É isso que eu gosto de viver, não por mecanismo, não por barganha, não por interesse das coisas dessa vida. É minha gratidão ao Senhor por Ele me salvar. E o privilégio e a oportunidade de poder levar o reino de Deus para essas pessoas. Eu louvo muito ao Senhor, amados. Vocês não têm noção o quanto eu louvo o Senhor por ter o privilégio de poder estar aqui na rádio com vocês. Vocês não têm noção. Quando eu olho aqui conectado comigo, Missouri. Quando eu olho aqui conectado comigo, Finlândia, Nuremberg, amados, olha só, eu aqui da sala da minha casa, do estúdio da minha rádio, eu estou conectado lá com eles nesse país, fora os que eu não estou vendo aqui, que não tá, o meu painel não está mostrando, porque tem as plataformas, tem as rádios que estão retransmitindo a minha programação nesta hora. Olha que tremendo isso. Eu gostaria de poder me interagir com eles. Eu não sei se são brasileiros. Se... Eu acredito que são brasileiros morando neste país, que um dia ali teve a oportunidade de conhecer a minha rádio e acessou e hoje estão caminhando comigo aqui. Ele fala assim: olha, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. É fato, amados, que essa vitória ela se concretizará o dia que nós saímos dessa terra. Porque enquanto estivermos aqui, estamos na luta, estamos na batalha para vivermos o revestimento da imortalidade e da incorruptibilidade. Para que a gente possa andar nessa terra com Deus, como embaixador do reino de Deus, e alcançar os que estão se perdendo. Com a palavra da verdade. E com a palavra da verdade em nós e através de nós. Porque a Bíblia diz que nós somos uma carta escrita pelo Senhor e enviada por Ele. Amém? E isto é imortalidade e incorruptibilidade em revestimento a nós. Aí ele fala assim: olha, a morte foi destruída pela vitória. Amados, essa vitória já está selada. Eu e você só precisamos vivenciá-la todo dia, até o dia que nós voltarmos para casa. Porque qualquer coisa pode, vai tentar nos corromper. Pessoas à nossa volta, os nossos maiores inimigos que estão dentro da nossa própria família, como diz a Bíblia. Primeiramente, o diabo que tem ódio de nós, não é verdade? Não nos suporta, não nos aceita. Então, nós temos que estar coladinho, conectadíssimo com Deus, revestido dele, porque ele é imortal, ele é incorruptível e ele é imutável. Onde está a morte, a sua vitória? Ela foi derrotada, ela foi destruída. E sobre ela está a vitória que Cristo Jesus nos garante por aquilo que ele fez por nós na cruz. Ah, mas a morte não tem poder sobre nós mais. Seria tão bom se a humanidade entendesse isso. Seria tão bom se cada um, hoje, na face da terra, pudesse entender, pudesse vivenciar, pudesse. Desfrutar disto, amados, seria muito bom, seria maravilhoso, mas infelizmente essa não é a realidade que nós estamos vivenciando na Terra. Onde está a morte, a sua vitória? Há 23, há 30, quase 31 anos atrás, aos meus 23 anos, a morte estava a, vamos dizer assim, a pensar que tinha o direito sobre a minha vida. É. A morte pensou que poderia. Mas naquele dia 11 de outubro de 2023, na casa daquela irmã que hoje dorme no Senhor, no fundo ali do quintal dela, no fundo não, na frente da casa dela, ali no quintal dela, eu confessei Jesus dali daquele dia até aqui e para a finalização aqui e a eternidade com Deus. Cristo sempre será o meu Senhor e o meu Salvador. Aquele que venceu a morte e me deu a vitória para a vida eterna com Ele. Amados, vamos pensar numa coisa. Só existe dois caminhos, o corrupto e o incorruptível. o de Satanás e o de Deus. Não adianta fechar os olhos eternamente nessa terra, a continuidade com ele aberto para a eternidade, por aquilo que escolher, por aquilo que você decidir e vivenciar aqui nessa terra. Tem vários caminhos, várias religiões que parecem levar a Deus, mas o final delas é choro e ranger de dente. Não estou falando que a evangélica é a perfeita no sentido denominações. A vida cristã, porque ser cristão não é religião, é estilo de vida. Ser cristão é você escolher seguir o exemplo de Cristo que ele deixou para nós. Mas quem garante que esse Jesus Cristo um dia realmente ele veio, nasceu? Quem garante isso? Eu não estava lá. Não foi do meu tempo. Isso aí foi escrito pelo homem, deixado escrito pelo homem, diz que é quase 2000 anos. Não importa. Por isso que lá em Romanos fala que é pela fé. Se você não tiver fé que Jesus veio como Messias deixado para. E Deus, da onde surgiu Deus? Olha, não se explica Deus, amados. Deus, você vive. Ou você não vive. Eu escolho viver Deus. Eu escolho Deus. Eu não estou aqui para quebrar uma palavra que está em Deuteronômio 29, 29, na minha vida e na vida de ninguém. Entenda bem, o que eu preciso saber de Deus, o que eu preciso conhecer de Deus, está tudo aqui de Gênesis Apocalipse. Não é possível que isso não é o suficiente. Então, abra a Bíblia e leia, abra a Bíblia e medite, olha o que nela está, peça de a revelação e o Espírito Santo vai te revelar os mistérios que existem nessa palavra, porque Deus não é Deus de confusão. Onde está a morte e a sua vitória? Olha, se você não tem Cristo, não adianta, você pode ficar chateado. Eu não sei em que tempo você está me assistindo, em que tempo você estará me ouvindo, não importa, você pode ficar chateado, mas eu quero dizer para você: enquanto você não entender que somente Cristo pode te dar vitória sobre a morte, e quando você partir desta terra, você não vai ter mais a morte sobre você, mas a vida eterna com Ele e com seu Criador. Amados, entenda bem uma coisa: Satanás e seus demônios são reais. Você pode pensar, achar. Eu também já fui assim. Eu nasci num lar católico. É a primeira vez que eu vou falar isso é aqui agora. Eu nasci num lar católico. E depois eu fui para o Espiritismo. E tudo isso pensando que Deus ali estava. E eu me converti lendo a Bíblia. E se essa palavra não tivesse poder para libertar, eu estaria lá. Se eu não tivesse sido morto, eu estaria lá até hoje. Morto andando nessa terra, um morto vivo nessa terra. Por que que a palavra diz aqui, pergunta assim, onde está a morte, a tua vitória? Quando se cumpriu a destruição da morte? Quando eu tenho Jesus e vivencio o senhorio dele na minha vida, eu estou sempre declarando para a morte: eu tenho a vitória sobre você em Cristo Jesus. Mas sem Cristo Jesus, não tem como declarar vitória sobre a morte, porque foi ele quem venceu a morte. Ele desceu ao inferno, ele tomou a chave da mão da morte, para que nós tenhamos vida eterna nele. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está? Estando em Cristo, não se encontra, porque não existe mais. Não existe mais. Não é o suficiente. As pessoas ficam querendo explicar a Deus. Para poder seguir a Deus, tem que entender algumas coisas que não tem necessidade, não tem princípio, não tem motivo para dizer que para eu seguir a Deus eu tenho. Não, Deuteronômio 29, 29, meu Deus. O que Deus me revela é para mim, para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Mas o que Deus não me revela pertence a Ele. Há coisas que eu vou perguntar ao Senhor e Ele não vai me falar, não vai me mostrar. Não vai. Porque pertence a Ele. Mas Ele não é um Deus de confusão. Então, quando eu estiver capacitado, preparado e capacitado por Ele de ouvir ou de saber, Ele vai me falar. Ele vai, porque Ele não é Deus de confusão. Amados, que coisa melhor do que você ter o privilégio de ouvir Deus falar com você? Essa é a minha vivência com Ele. Eu tenho o privilégio de poder ouvir Deus falar, igual você está me ouvindo falar agora. Isso não começou ontem. Isso já tem anos que eu vivo essa experiência com o Senhor. Tem época que é mais intensa, dependendo das coisas, dependendo dos eventos, dependendo do meu dia a dia. Porque tem dia que é menos, tem dia que eu estou mais quieto, tem dia que Deus está quieto. Ele é quem manda. Mas isso não quer dizer que eu não deixo de ouvir, não deixo de saber. Eu vou aqui para a palavra, eu ouço o Senhor, eu converso com Ele deitado ou ajoelhado, eu ouço o Senhor. Ele diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. Amados, o pecado gera morte e morte é eterna. O problema da igreja hoje, que a igreja está mal acostumada, mal entendida, e achando que o estilo de vida que eles estão vivendo, escolhendo viver, está selada a salvação deles e está tudo bem diante de Deus e não está, amados. As pessoas foram tão bombardeadas com um evangelho falso que se prega ainda até hoje, já tem mais de 10 anos, que a igreja atual se tornou melindre. E se cumpre a palavra quando diz que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões no ouvido e não suportariam ouvir a sã doutrina, a palavra da verdade. É. E isso não acontece só lá fora, não. Acontece dentro da igreja, amados. Tem joio dentro da igreja que não quer se tornar trigo. Então lá e permanece como joio. E quando vier o ceifeiro, serão separados. A colheita será feita do trigo, separado do joio. E a Bíblia diz que o trigo vai ser levado para o celeiro, mas o joio será lançado no fogo eterno. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus está voltando, amados. Isso não é brincadeira. Olha a realidade no mundo. Olha a realidade, veja os acontecimentos que estão aí, ouçam sobre os acontecimentos, não se apegue a isso, mas se apegue à palavra. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é ruim? Não. Se ele fosse ruim, ele não te atrairia, ele não atrairia as pessoas, não seria tão atrativo. O pecado é ruim? Não, ele é gostoso, porque é algo que está ali para satisfazer a tua carne e momentânea, mas te levar eternamente para o inferno. O aguilhão te escraviza, o aguilhão é a escravidão, é o aprisionamento. E o que tem de gente aprisionada hoje não tá de brincadeira. Amados, eu conheço uma pessoa que foi casada, depois ficou viúva, tem uma pensão. Mas ela tem um relacionamento e ela não pode casar com essa pessoa porque senão ela vai perder a pensão. Você sabia que na questão da mulher, o que mais tem hoje são mulheres que estão com um aguilhão e a morte prevalecendo sobre a vida delas? E olha, estão na igreja, ouve a verdade, mas não aceita mudar. É nesse caso. Ficam viúvas, não querem ficar sozinha, sabe que não nasceu para ficar sozinha, mas não querem perder a pensão gorda. E às vezes não é nem uma pensão gorda, uma pensão. E aí começa a viver em prostituição. Até dá dízimo. e acha que isso vai tocar o coração de Deus e levá-lo à salvação. Isso não vai acontecer. Ou você abre mão do relacionamento, ou você abre mão da pensão. E viva Cristo. Se você, pela Bíblia, tem a liberdade de casar, case. Abra mão da pensão e case. Se você tem a liberdade pela Bíblia, então vai na Bíblia. Não vai pelo homem que diz que cada caso é um caso e você também tem o direito de divorciar e tal. Não, ou você divorciou e tal. Não, não é por aí. Vai para a Bíblia. Então, se você tá livre, ficou viúvo, tem aí sua pensão, mas conheceu alguém, gosta dessa pessoa, já se envolve com essa pessoa e quer casar com essa pessoa, mas não casa por causa da pensão, ou você abre mão dele para você viver sua pensão e viver separado para Deus, em santidade para Deus, ou você abre mão da pensão, casa com ele, sai do pecado de prostituição e vive ali a provisão de Deus, a bênção de Deus, que é muito melhor. O aguilhão da morte é o pecado. O que prende a pessoa à morte é o pecado. A lei, olha o que ele fala. E a força do pecado é a lei. É, mas a força do pecado é a lei. E aí? Qual será a sua posição? Qual será a sua escolha? Tem pessoas, tem homens que se corrompem no trabalho para poder ter um dinheirinho a mais no final do mês, fazendo coisa errada. Amados, eu lembrei que agora daquele filme Quarto de Guerra, quem não assistiu, assista. Não estou ganhando para propaganda, mas eu recomendo assistir. E você vai ver lá, ó, aquele cara abriu mão de tantos benefícios que ele tinha na empresa por um valor tão irrisório e momentâneo, e que ele não ia ficar escondido como não ficou. E no final das contas ele perdeu tudo e quase que a própria até vida dele. É, amados. Não vale a pena se corromper. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graça, mas é uma condição. Qual que é a condição? Cristo por nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, ninguém vai viver a vitória em Cristo Jesus se não escolher viver. Porque ele não vai obrigar a nada, ninguém a nada, a circunstância nenhuma. Consegue entender? Sim, essa é a verdade, está aqui, é a palavra. Isso não vai mudar. Já tem milênios que ela está aí, tem séculos que ela está aí, tem décadas que ela está aí e vai permanecer do jeito que ela é, porque a palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Tudo passa, menos a palavra dele. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, graça, Cristo, graças, graça, favor imerecido. Mas, Jesus Cristo em Deus, que nos dá a vitória por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Graça, favor imerecido. Graça é Jesus. Estamos no tempo da graça, estamos no tempo de Jesus, não na lei. Nós não somos. Tem pessoas que estão presas à morte por causa da lei. É. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. O verbo está condicionando a nós estarmos firmes. Essa firmeza somos ajudados quando assim escolhemos, determinamos e vivenciamos. Se pensarmos, mas não viver, se desejarmos, mas não viver, se quisermos, mas não vivermos, não vai funcionar, não vai fluir, não vai acontecer. Tá entendendo? De ficar aí só no ficar, já era, vai perder. Ele fala assim: olha, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Sua firmeza está onde? Em quem? Você está firme em quem? Sólido em quem? Firme em quem? E que nada os abale. É difícil, né? Mas tem muita coisa tentando nesses últimos tempos a nos abalar e nos tirar da presença do imortal e do incorruptível. Muito. Muito, muito, muito. Muita coisa acontecendo. E eu confesso para vocês, amados, que está aqui hoje, mantendo-me firme, ainda em si, é Cristo. Eu falo que eu não aceito tirar meus olhos dele. Falo com ele, pega meu coração e esconde atrás do Senhor. Devolvo tudo aquilo que ele me deu para administrar, porque eu não quero me apegar a nada e ser isso um impedimento para mim, para a eternidade com ele. Tem coisas que não dependem de mim, depende dos meus escolherem, vivenciarem, para que nós juntos possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. É, amados. E que nada nos abale. Você, como cristão evangélico, você está abalado por alguma coisa? Alguma coisa que está acontecendo com você? Ou diante de você? Ou próximo a você? E que está tentando realmente te aprisionar à morte? Fazendo você quebrar os princípios, os mandamentos, dos estatutos, das ordenanças do Senhor. Amados, enquanto vivemos, temos a oportunidade de sermos melhor e diferente. É uma escolha. Olha o que ele está falando. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. E nada, e que nada os abale. A Bíblia diz para mim e para você, amados, que Deus não dá nada além do que a gente possa suportar, ainda vai prover o livramento. Mas qual tem sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? Qual é a sua vivência? A quem a sua vida pertence? A Deus? A você ou ao inimigo? Se ela pertence a você, o inimigo está fazendo parte dela. Porque ele não é educado e ele não vai te pedir licença para entrar e para estar do teu lado. Como Deus assim espera você convidá-lo. Essa é a diferença em relação ao reino das trevas com relação a Deus. Deus é educado, Deus é gentleman. Mas o diabo não. Se você cuida da sua vida, se você controla a sua vida, pode ter certeza, ele não está sozinho nesse controle. O diabo está aí, próximo. Está aí trabalhando, está aí investindo, está aí esperando a oportunidade. Ele diz assim: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Você tem servido ao Senhor? Ele está falando sempre, não é de vez em quando, não é aqui ou acolá do tempo, é sempre. Olha isso. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é mesmo, amados. Deus é o melhor patrão que tem. Ele paga. Ele nos recompensa pelo nosso trabalho na obra dele. É interessante isso, né? Não tem um ser, não existe em qualquer parte desta terra e do universo, não existe nenhum ser que tenha Deus dívida com ele. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas nós sim, nós temos. Amados, qual o valor da vida de uma pessoa? Cristo. Esse é o valor da vida de uma pessoa. Mas como assim? Sim. Foi Jesus que foi na cruz por mim e por você. Foi ele que se entregou por nós. Se alguém perguntar, ou se você pergunta, qual é o valor da vida? Qual a importância da vida? Qual o significado da vida? Cristo. Não tem outro, não vai haver outro. É Ele. Somente Ele. Deus nunca ficou nem está devendo nada para ninguém. Mas todos somos devedores a Ele. Seja, mas interessante, né? A Bíblia fala que nós temos que desenvolver nossa salvação. A Bíblia fala que nós temos que obedecer. Jesus deixou uma ordenança para nós, que é ide e fazei discípulos. E a igreja continua dormindo, a igreja continua parada. A igreja ainda continua egoísta, pensando em si própria. Poucas são as missões evangélicas, poucos são os que se envolvem com missões, poucos são os que realmente se dispõem a ir e fazer discípulos. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Sempre tem recompensa. Sempre haverá recompensa da parte de Deus. Amados, eu me converti em 1993. Eu entrei na liderança em 94. E a liderança nunca se afastou de mim. Sempre me atraiu. Às vezes eu quis fugir. Às vezes eu quis estar distante da obra. Por meio da liderança, né? Mas aonde Deus me levava, aonde às vezes eu escolhi estar, não era nem o próprio Senhor em si, mas aonde eu escolhia estar ou Deus me levava, Deus sempre me colocava na linha de frente em liderança. E tudo que eu fiz pelo Senhor, para a obra do Senhor, por amor ao Senhor e às pessoas, em levar o reino de Deus, Deus me recompensou. Nunca foi inútil. Deus nunca me deveu nem me deve nada. Eu tenho uma dívida com Ele. Eu tenho crédito. Mas eu também sou devedor. Mas é bom. Porque eu vejo nele a diferença. Como Deus queria. É, mas... E a questão é, quando nós trabalhamos na obra do Senhor, nós acrescentamos galardão. É lá na glória. É, amados, é lá. Eu tenho minha mãe e meu pai. Eu fico vendo minhas irmãs hoje. Elas têm tantos motivos para honrar meus pais. Mas cada uma está vivendo o seu mundo, sua situação, distante. E eu estou aqui coladinho com eles. Com eles para cima e para baixo, com minha mãe, mas cuidando dela. Está sendo, assim, só Deus sabe como que minha mãe aqui dentro de casa está sendo bênção na minha vida. A gente conversa, a gente ri, a gente brinca o tempo todo. Eu e minha netinha zoando ela. E ela zoando a gente. E assim, meu Deus, é muito, muito bom. E é o cuidado de Deus para comigo, para com ela. Nós estamos fortalecendo sempre um ao outro. Isso é uma forma de Deus me retribuir. Guardar minha mãe, mantê-la viva, cuidando dela. O trabalho na obra nunca será inútil. Sempre terá uma recompensa, sempre será. Teremos, como diz, o pagamento. É. Porque Deus é fiel. Amém? Amados, nós vamos ficando por aqui com a programação Madrugada com Deus. Amém? Aleluias, glória a Deus. Acredito que amanhã, na parte da manhã, 9 horas, eu tenho que sair porque eu tenho que marcar um exame para minha mãe. Pastora Magda deve estar com vocês hoje às 9 horas da manhã. Talvez às 14 horas, a minha esposa. Mas vamos estar sempre ocupando esses espaços na minha ausência para não ficar vazio e vocês no vácuo, ok? Me esperando e eu não comparecendo. Estamos trabalhando, estamos melhorando, mas é o nosso primeiro ano, ok? Mas tudo está indo, ó. Dia 1º de abril tá aí, amados. Um ano. E nós vamos comemorar. Deus já proporcionou um lugar, numa área nobre, um salão. Vai ser cedido para nós. Vamos ter um café ali com a família da Rádio Deus é Fiel. Amém? Ah, que maravilha. Gostoso demais. Vai ser um dia assim muito marcante para mim, na obra do Senhor, com os irmãos aí na minha vida, nessa caminhada com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhas. É, amados, quem diria eu me tornar um locutor, ter uma rádio, falar para os quatro cantos da terra, pregar o evangelho, fazer a obra, ir ficando indo. Obrigado, Nuremberg, a vocês aí de Bavária, obrigado, Missouri, vocês aí de Kansas City, nos Estados Unidos. Obrigado você de Helsinki, Usmar, na Finlândia. Obrigado você de Belo Horizonte que está conectado comigo até agora. Obrigado, obrigado por cada um de vocês. Vocês são instrumentos na minha vida onde eu faço missões. Estar aqui é estar fazendo missões, levando a palavra aos quatro cantos da terra. Obrigado, gratidão a Deus. Sou grato a Deus. Ele é muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Quando eu olho aqui, ó, no mapa, por exemplo, o mar divide, né, Estados Unidos, Missouri, na América, aqui Alemanha, já do outro lado do mar, né, do oceano, ali logo depois Finlândia. É, mas é o Helsinki, Finlândia. E quando você volta, atravessa o mar, volta que é embaixo. Brasil, Belo Horizonte. Olhando aqui os quatro pontos marcados aqui no mapa das pessoas que estão ao vivo comigo, é algo bonito demais de se ver, missões. Eu não sou onipresente, mas estou presente na Alemanha, nos Estados Unidos e na Finlândia. E aqui em Belo Horizonte, é, amados, olha pra você ver que lindo. Olha a minha onipresença através desse aparelho. O Espírito Santo está me mostrando isso aqui. Eu quero conversar um pouquinho com ele sobre isso aqui. Olha para vocês verem, amados. A condição da minha onipresença, pelo poder do Senhor, através desse aparelho, eu estou agora em um, dois, três, quatro, cinco lugares, seis lugares ao mesmo tempo. Isso é privilégio. Isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus, amém? Amados, fiquem com Deus. Beijo no coração. Boa noite, boa madrugada, bom dia para vocês que pelo fuso horário já é dia aí para vocês. Bom trabalho, que haja prosperidade na vida de vocês, no lar de vocês, no nosso lar, na minha vida, na nossa vida, amém? Que a prosperidade seja um selo do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amados, beijo no coração. E até daqui a pouquinho. Aleluias. Fiquem com Deus. Vocês que estão aí na live, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês, estamos juntos.
só quero o melhor pra você. E o melhor é Deus. Ele é manancial da vida. Eu sou errada, mas a voz que vem de Jesus
there.